Vamos conversar agora com o Dr. Adalto Gonçalves de Araújo sobre sua tese de doutorado intitulada Paleoepidemiologia da Ancilostomose. Dr. Adalto, o que é ancilostomose?
Ancilostomose, ou ancilostomíase, é a infecção por parasitos do grupo dos ancilostomídeos. É uma doença bastante conhecida, é a doença do Jeca Tatu, como foi descrita por Monteiro Lobato, falando sobre a lerdeza do pessoal do interior, que na verdade não era uma índole, era um problema por estar parasitado. Esse parasito ele se fixa à mucosa intestinal e provoca um sangramento contínuo, o que leva a um quadro de anemia. Daí esse aspecto pálido, difícil de se locomover, enfim, a pessoa fica bastante desanimada. Ancilostomíase é uma parasitose que acompanha os humanos desde que surgiram na Terra. Ela tem origem na África e daí se dispersou com as migrações humanas para outros continentes. Como o parasito se transmite de hospedeiro a hospedeiro, passa de homem a homem, por um ciclo no solo, os ovos saem nas fezes, no solo eclode uma larva que sofre duas mudanças, né? Durante 10 dias, tem essa 10 a 14 dias, essa larva permanece no solo até que ela se torne infectante para um novo hospedeiro. Durante esse período, é necessário que a temperatura esteja em torno de 22 graus e que haja umidade também. Ora, isso não é possível nos países mais ao norte, no hemisfério norte, onde é frio, né? Portanto, as populações que migraram da Ásia, da Sibéria, para o Alasca, atravessando a ponte de terra e gelo do Estreito de Bering, perderam esses parasitos. À medida em que os grupos humanos foram seguindo para o norte, eles foram perdendo muitos parasitos, inclusive esses da ancilostomíase. E chegaram às Américas sem eles. Mas nós encontramos esse parasito há 7 mil anos, em sítios arqueológicos lá da Piauí, da Serra da Capivara, em sítios arqueológicos do Peru, do Chile e de Minas Gerais. Como também um colega nosso encontrou os mesmos parasitos em sítios arqueológicos na América do Norte. Como que eles estariam aqui? Uma explicação seria barcos de pescadores pré-históricos que, desgarrados lá na Ásia, viessem por conta das correntes marítimas, chegar às Américas e daí então essas pessoas teriam infectado as outras que já estavam por aqui. Então essa é a cerne da questão sobre o estudo da paleoparasitologia. Além disso, é interessante que acompanhar essa questão sobre como era a subsistência dessas populações, o que eles comiam e as doenças que existiam para se entender o processo evolutivo até os dias atuais.
Qual a importância dos estudos de biologia molecular na paleoparasitologia?
Recentemente, as técnicas de biologia molecular estão sendo aplicadas nos estudos da paleoparasitologia, o estudo de parasitos em material antigo. O que é isso? É para se entender a origem e evolução das doenças parasitárias, como elas se iniciaram num passado remoto, como evoluíram para chegar até a atualidade. Com isso, está se buscando material genético desses parasitos, tanto do parasito quanto do hospedeiro, no caso o hospedeiro humano, e fazendo comparações. À medida em que as técnicas podem recuperar o material genético, a gente pode observar diferenças no tempo. É como se estivesse olhando a própria evolução à frente do pesquisador. O material recuperado de 10 mil anos, por exemplo, de doença de Trypanosoma cruzi, como foi feito no Peru, essas exibe sequências que são de Trypanosoma com algumas diferenças da atualidade e que nós estamos buscando aqui no Brasil também em corpos mumificados do Piauí, de Minas Gerais e de outras regiões como Pernambuco, aonde se sabe que existiam condições para a transmissão da doença. Um outro exemplo é com parasitoses intestinais. O grupo do Instituto Oswaldo Cruz, que é liderado pela Alena Iniguez, ela vem trabalhando com enteróbios, foi minha aluna, inclusive, ela vem trabalhando com enteróbios vermiculares, que também é um parasita intestinal, uma verminosa que é conhecida com o nome de oxiúrias. Então, ela vem estudando esse parasito nos sítios arqueológicos do Chile e Peru e dos Estados Unidos, e fazendo comparações nas suas sequências. Mostra que há algumas diferenças, algumas mutações, que levantam a possibilidade de origens da população humana que estava infectada por esses parasitos de regiões diferentes. Então, de novo, a questão da migração pelo Estreito de Bering e a possível chegada de indivíduos por barco que estariam infectados com esse parasito. Então, são esses caminhos que estão sendo apontados pelos estudos da paleoparasitologia.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargo de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.